pelo ponto 1. Apreciação e votação do relatório sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2025. O relator, Sr. Deputado Alfredo Maia, vou pedir que possa fazer a apresentação do mesmo à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados. Eu começaria por um agradecimento aos serviços pela nota técnica, o que é, além da praxe, é de inteira justiça, desde logo pela dedicação dos nossos assessores e, sobretudo, pela qualidade da nota técnica. Eu faria umas breves notas sobre o relatório que apresentamos, que foi oportunamente distribuído, começando por recordar que esta informação do Governo sobre o processo de construção europeia está prevista na Constituição da República e na Lei 43/2006 e no que diz respeito, no que releva para esta Comissão, incide nos capítulos dos transportes, de telecomunicações e energia e também na área do ambiente. No essencial, o relatório do Governo informa, em alguns aspectos com detalhe, sobre a estratégia e os atos quer da União Europeia, quer do Governo português, e gostaria ainda de dar uma ou duas notas sobre a opinião do deputado relator. É que, pese embora, de facto, o relator, digamos, a opinião do relator ser, de facto, facultativa, optou-se por inserir um conjunto de considerações, de comentários e apreciações sobre a orientação da União Europeia e do Governo português nestas matérias que, do nosso ponto de vista, em grande parte não são consentâneas com o interesse nacional, desde logo os consumidores, os cidadãos, os contribuintes, e estão excessivamente submetidos à lógica e à lei dos mercados. Relativamente às conclusões, o documento está conforme o estabelecido. Queremos que o relatório do Governo cumpra os requisitos legais e regimentais nas matérias relevantes para esta Comissão e que, portanto, está em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. E disso, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer pela elaboração do relatório e gostava de dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá votar favoravelmente o mesmo, mas isso não significa que adere a todas as opiniões do relator que estão neste relatório. Obviamente que é uma prerrogativa do deputado deixar a sua opinião. O Partido Socialista reconhece algumas das notas da opinião do Sr. Deputado Relator, no entanto, não adere numa grande parte a essa opinião. Votará favoravelmente o relatório, mas gostaria de dar nota que isso não significa a adesão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à opinião que foi efetuada pelo Deputado Relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Meniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial para o Sr. Deputado Alfredo Maia, a quem agradeço a forma escorreita e sucinta, mas ainda assim completa, com que nos expôs o seu relatório. Em relação a essa matéria, esta apreciação decorre, como disse muito bem, da apreciação e pronúncia da Assembleia da República do contributo nacional, se quisermos, num sentido mais lato, para a construção do projeto e do processo europeu. Há dois aspectos que são absolutamente essenciais na avaliação que fazemos de todas as propostas europeias e que regulam, ao fim e ao cabo, a nossa decisão política e, em última instância, o nosso dia-a-dia, que são os dois princípios que estamos, por lei, obrigados a observar e a respeitar, que é o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. E aquilo que nós fazemos a miúde, em particular na Comissão de Assuntos Europeus, é observar, escrutinar, por escolha da Comissão, o conjunto de iniciativas legislativas, quer do Parlamento, quer também, essencialmente, da Comissão, porque o Parlamento não tem esta função, mas aquilo que também são iniciativas, se quisermos, de propositura do Parlamento, se respeitam ou não esses dois princípios que obrigatoriamente têm que respeitar. E quando nós fazemos essa apreciação, evidentemente, que nós entendemos, quer no formato do regulamento, quer no formato da diretiva, são, digamos, modelos e figuras de organização da própria União Europeia que são tidas e são adotadas quando, no quadro da União Europeia, as propostas, as políticas, as estratégias e as opções são melhor conseguidas se forem naturalmente tidas neste âmbito centralizado, se quiser entender, ou como nós na gíria dizemos, a partir de Bruxelas. Dito isto, nós não entendemos que esta opção, porque é mais eficaz ser para todos os países da União Europeia, por ser comum e por ela ter uma eficácia da ação e dos objetivos que se querem maior, não é por essa opção que nós vemos beliscada a nossa dimensão, no sentido em que o relator apreciou e que nós compreendemos. Aliás, justiça seja feita, o PCP tem sido sempre coerente com esta matéria e recordo que, em presença na Comissão de Assuntos Europeus, se a memória não me atraiçoa, quase sempre se abstém destas matérias, exatamente porque defende esta posição que o relator não só verteu no relatório, que o Sr. Deputado, e muito bem, aqui expressou. É óbvio que nós, e é reconhecido, não acompanhamos esta visão, e não acompanhamos porque, de facto, entendemos que uma das grandes vantagens que a União Europeia traz é o facto de estarmos unidos num objetivo comum e de sermos mais eficazes se todos em conjunto adotarmos estratégias e políticas que queremos para todos nós. E isso não nos diminui na nossa soberania, ou se quisermos, na nossa expressão individual de membro da União Europeia, pelo contrário, no nosso entendimento, dá-nos força porque juntos somos mais fortes. Voltando ao início e terminando com isso, salvaguardando sempre que são respeitados, como é obrigatório por lei, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, o que nos parece, tanto quanto é do meu conhecimento, tem sido um escrutínio rigoroso e que tem sido cumprido naquilo que é a obrigação da Assembleia da República. Dito isto, e terminando dizendo que compreendo a posição do relator, que de algum modo é a posição que o PCP coerentemente tem sempre emanado sobre essas questões europeias, nós não acompanhamos essa posição, mas votaremos favoravelmente o relatório e fica esta nota de princípio que eu julgo que é relevante para esclarecer esse aspecto que para nós é fundamental e é de princípio político, se quiser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Deputado Relator Alfredo Maia, na qual envio desde já aqui do Grupo Parlamentar os meus sinceros cumprimentos. Agradecer também a forma clara e sucinta como apresentou este relatório. Nós estaremos a favor do relatório, mas não acompanharemos esta iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu, enfim, faço ao conteúdo das intervenções, à clareza também e até, de certa maneira, da simpatia com que foram apresentadas as posições dos vários grupos parlamentares. Resta-me agradecer, digamos, o conteúdo e a forma como foi apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, vamos dar seguimento ao mesmo. Ponto 2. Apreciação e votação dos seguintes requerimentos. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, pedido de audição sobre os alegados crimes ambientais e impactos na saúde pública associados à fábrica de extração de óleo de bagaço de azeitona na aldeia de Fortes, Conselho de Ferreira do Alentejo. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carneiro, certo? Não estou errado, do Grupo Parlamentar do
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Então, de acordo com algumas denúncias e relatos da população, investigações de alguns canais televisivos, novamente a reportagem que apareceu ultimamente no canal televisivo Nau, a aldeia de Fortes, no concelho de Ferro do Alentejo, no distrito de Beja, enfrenta durante décadas alguns problemas graves ambientais associados ao funcionamento daquela unidade industrial. Isto é um problema que já está ao longo do tempo, já desde 2010 havia uma reportagem da RTP já a falar desse assunto. Em abril de 2018, já a APA teve uma ação coerciva contra esta fábrica. Também algumas queixas, algumas denúncias já foram feitas de emissões poluentes. Também em 2022, já o canal CMTV já tinha gerado então este cheiro doentio que perturbava as populações de cerca de 60 habitantes que existem naquela aldeia. E acho que, e agora com os relatos com a poluição da água, os cursos de água, as ribeiras, com a morte de alguns animais, com o impacto na produção agropecuária, nós achamos por bem, e também em 2018 já a Assembleia da República já tinha feito um projeto de resolução em que já falava deste assunto. Eu achei por bem, o Grupo Parlamentar do Chega achou por bem, chamar aqui então estas entidades, tanto a Câmara Municipal, que é a entidade licenciadora da atividade industrial, no âmbito do regime de Síria, e também que revela alguma articulação e enquadramento com a APA e com a CCDR. Achamos por bem chamar cá estas três, o Presidente da Câmara e estas entidades, para pronto, falarmos sobre este assunto e, de uma vez por todas, ajudar aquela população que ao longo de décadas está a sofrer com os cheiro, com os fumos e agora com a contaminação dos cursos de água por aquela fábrica. Também é de ressaltar que esta empresa, a ASO, já em Castelo Branco, nos tempos atrás, já teve medidas coercivas, ou seja, já tem aqui algum histórico que é preciso de ter atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, complementar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de deixar já claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai acompanhar a iniciativa o requerimento no sentido de ouvir estas entidades, sendo que gostava de fazer aqui o requerimento oral de juntar o Sr. Presidente do IGAMAOT. Isto porquê? Porque em matéria de competências contorno nacionais do ponto de vista ambiental, quer dizer, não é a APA competente, não é a CCDR competente, é o IGAMAOT a entidade competente. E na realidade normalmente ouvimos notícias, relatos das pessoas, às vezes as coisas não são exatamente como aquilo que aparece, daí nada como ter cá as entidades para ajudar a esclarecer esta casa e até para nós podermos, junto dos eleitores, dos nossos concidadãos, também podermos dar nota dos esclarecimentos que nos são prestados relativamente a estas matérias. Obviamente que uma atividade industrial desta natureza tem sempre impactos ambientais. É importante perceber se esses impactos ambientais estão ou não estão dentro da conformidade das licenças que foram atribuídas. E se as MTDs são ou não são aplicáveis e se são revistas na periodicidade em que devem ser revistas, no sentido de garantir que as melhores técnicas disponíveis estão sempre a ser aplicadas para minimizar os impactos que estas unidades industriais têm e que, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que é sempre relevante nestas matérias é conseguirmos garantir o equilíbrio entre aquilo que é o impacto e aquilo que é a preservação dos ecossistemas, da saúde pública, das interligações contra os cheiros. Já toda a gente sabe que existem metodologias que permitem minimizar esses impactos, relativamente a impactos nos recursos hídricos, também é preciso perceber se estas unidades fazem ou não fazem o tratamento adequado ou o tratamento que neste momento deve ser o adequado, ainda que a licença tenha o tratamentos que há muito tempo eram os adequados porque eram os mais desenvolvidos na altura, mas entretanto existem novos. Bem, tudo isso era importante fazer, portanto o Partido Socialista associa-se a este requerimento. Obviamente que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo não pode ser, não é obrigado a cá estar, portanto terá que ser convidado e virá-se a entender. Portanto, queríamos apenas acrescentar que se neste requerimento que se pudesse também ouvir o IGAMAOT para perceber se houve ou não houve processos de contorno nacionais, o que é que aconteceu a esses processos de contorno nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também no mesmo sentido, o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente o requerimento do Chega, também agora o requerimento oral do Partido Socialista, porque perante estas preocupações, o melhor é sempre ouvir as entidades e chamá-las cá, portanto, sem fazer naturalmente juízos de responsabilidade antecipado, mas naturalmente acompanhamos o seu requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro tem a palavra. Só chamar.
Muito obrigado, também acho importante, então também o Imaote também, também associamos a essa pretensão. E pronto, é uma questão de solucionar aqui um bocadinho o problema das pessoas e dar-lhe alguma resposta, porque ao longo de décadas que esta população sofre, esta população é idosa, quase tem que ser abandonada das suas casas, e também é que é importante ressaltar que a fábrica, evidentemente que a parte industrial é importante para o Alentejo, mas também é importante os cidadãos, é importante a população, e se nós conseguirmos conciliar a população com o desenvolvimento industrial é importante. E é importante ver estas entidades de maneira que nós sabemos perceber o que é que nós podemos fazer de melhor para que essa população tenha um bem-estar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entendi bem, o requerimento oral do Partido Socialista é aceito para que seja incluído no mesmo requerimento. Estamos em condições de votar o requerimento. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo requerimento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Audições sobre a defesa da orla costeira e assoreamento dos postos de abrigo na Ria de Aveiro, nos municípios de Ovar e Mortosa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, que quer intervir antes da apresentação.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Era o que você pediu o adiamento da apresentação deste requerimento. Muito obrigado.
Adiamento protestativo, não, nada tenho a referir. Assim sendo, está adiado para a próxima semana. Um ponto nos outros assuntos que tem a ver com a redação final do projeto de lei 206. É a proposta da PLEN, queria se pronunciassem sobre o mesmo para podermos aprovar a redação final. Algum dos seus deputados tem algo a colocar? Estamos em condições? Não estamos? Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, era só para dar uma nota, gostaria que o Sr. Presidente exercesse os seus bons ofícios no sentido de tentar perceber porque é que um diploma que foi aprovado, sei lá, 3 semanas, quase um mês, em plenário, a redação final só tenha vindo agora, tendo havido diplomas de outras comissões, que as redações finais foram feitas e os decretos da Assembleia da República foram feitas num período muito mais célere. Não, eu acho que a divisão de apoio ao plenário nos deve uma explicação relativamente a essa matéria. E gostava que se o Sr. Presidente pudesse questionar o serviço. Admito que haja alguma justificação, mas era importante que também nos justificassem esse facto, porque, quer dizer, quase um mês depois, relativamente à proposta de redação final, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a assinalar e concordo.
Assim o farei, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação.
Sr. Presidente, no mesmo sentido do Partido Socialista, mas pedíamos aqui que não fosse votado agora e precisamos aqui mais algum tempo.
Assim sendo, ficará para a próxima reunião. Agendamos para a próxima reunião. Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma sugestão à Comissão e ao Sr. Presidente, no sentido de, eventualmente, circular por escrito, caso haja concordância e que não haja propostas de alteração relativamente à redação final proposta, que possa ser enviado por escrito à anuência dos grupos parlamentares, até para não atrasarmos mais uma semana o envio para publicação desta alteração legislativa.
A palavra sobre por nós, tudo bem, Carascação.
Concordamos.
Até amanhã? Então está assim estabelecido. Aproveitar para dizer também que, resultando da reunião da mesa e coordenadores, nós vamos fazer os agendamentos das audições que estão com atraso, temos muitas. o que significa que algumas não serão à terça-feira. Vamos tentar encaixar, tendo em conta que no próximo mês quase todas as terças-feiras estão ocupadas com as jornadas parlamentares, legitimamente, de todos os partidos. E, portanto, vamos tentar encaixar aqui essas audições, assim como as visitas que temos em cima da mesa ao Senado espanhol, também ao Algarve e à Leiria. Vamos tentar encaixar e perceber o que é que conseguimos fazer até o fim desta sessão e também, ao mesmo tempo, perceber da nossa parte como é que conseguimos encaixar tudo isto com as audiências e, portanto, ou com as audições. Portanto, temos que fazer aqui um esforço, trarei uma proposta em breve, mas queria-vos dar nota disso. Uma última, não esquecer a nossa visita, a visita do Comissário no próximo dia 12, certo? Não quero estar errado, dia 12. Eu não estarei presente, estará o Sr. Vice-Presidente, que estou fora do país, mas ela é conjunta com a economia. Não, com os assuntos europeus, peço desculpa, a economia é do Eufores, com os assuntos europeus e, portanto, e aos seus deputados para estarem presentes, vão receber a informação. Já? Ok, já receberam a convocatória, portanto, pedir-vos para estarem presentes. Não havendo mais nada, foi isto que discutimos na mesa e coordenadores. Não há mais nenhum outro assunto, não havendo, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado.